ter um belo dia. Isso não foi nem em 2001, isso foi em 98, uma outra vez que eu estava lá. E a minha mulher é joalheira, né? E ela foi comprar umas ferramentas, tal coisa. E enquanto ela comprava, eu fiquei conversando com o cara. O cara veio com esse papo de Ronaldo, patati patatá. E eu falei, Leonardo, não, vamos a San Siro hoje à noite. Vai ter Milan Inter pela Copa Itália. E vai passar na televisão, então a gente encontra ingresso fácil, porque vai ter menos problema já da semana, tal coisa. Mas Bom, hoje ela é minha mulher, mas na verdade a gente tinha acabado de casar, né? Então não fazia sentido deixá-la no hotel e ir pro estádio, né? E eu não fui. 5-0 pro Milan.
Olá pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel e a gente está hoje num novo episódio agora sobre América Latina, como vocês viram tanto na imagem quanto no nome do podcast, com o professor Júlio Pimentel daqui da USP, o Matias do Xadrez Herbal, do Conexão Sudaca, da Central 3 em si, e o Caio.
Perto desses dois não sou nada. E o Caio, né?
E o Caio. Que a gente vai conversar um pouco sobre as possibilidades de educação sobre a América Latina, da educação básica. E eu queria primeiro pedir para o professor se apresentar um pouco da sua experiência docente, sua pesquisa. Falar quem é você na fila do pão.
Júlio Bentel Pinto, dou aula há 34 anos e há 31 eu dou aula de História da América. Comecei com supletivo, cursinho, essas coisas todas. Mas em 86 fui contratado por uma escola bacana aqui de São Paulo para dar curso de História da América. Era uma disciplina optativa de História da América, eu já pesquisava História da América e trabalhei lá por 18 anos, alguma coisa assim. No ano seguinte, 87, eu prestei concurso para História da América na PUC de São Paulo e entrei e comecei a dar aula daí na Universidade de História da América. Fiquei na PUC e nessa escola que se chamava Logos até o final de 98, e em janeiro de 99 prestei concurso aqui na USP, de novo para a área de História da América, independente, e estou aqui há 18 anos. Pesquisei História Política Argentina no mestrado, terminado em 91, e a partir de 92 passei a trabalhar com as relações entre ficção e história na América Hispânica, primeiro com Borges, e sempre com Borges, mas que deu num doutorado em 95, mas aos poucos os temas foram variando e hoje em dia eu trabalho sobretudo com narrativas policiais.
Inclusive o senhor ministra uma optativa que aborda isso, né, se não me engano.
Dei duas vezes, uma História da Cultura 4, que trabalha com a relação da narrativa policial com a história.
Eu até quis fazer, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade.
Eu fiz essa disciplina em 2011.
E, bom, Matias, a gente convidou você exatamente porque no último podcast que a gente lançou, a gente falou sobre as possibilidades de educação com podcasts e mídias alternativas. E como você é uma das poucas pessoas que a gente conhece que é formada em história, trabalha com história, mas não em sala de aula, a gente quer um pouco da sua experiência.
Tá. Primeiro falar o objeto, né, que a gente está tratando, o tema desse podcast, para mim, diz muito respeito à minha família, já que meu pai nasceu a exatos 3 quarteirões do Uruguai. Então, o primeiro contato que eu tive com a América Latina foi atravessando ali a fronteira de Livramento e Rivera. E para mim foi sempre algo muito presente assim, no meu imaginário. O pai passava muita coisa, se ouvia muita música latina em casa, então para mim foi sempre uma questão muito forte identitária. Foi pesquisando também sobre América Latina que eu tive o desejo de estudar história e depois ao longo da graduação eu passei a estudar, né, fazer uma história comparada do futebol na América Latina, somente na questão da fronteira, né. Eu acabei trabalhando com podcast, né, por conta de um convite de um amigo jornalista. Eu não conhecia o formato, mas hoje é só o que eu faço. Minha atividade profissional é toda ligada ao podcast e daí tratar, né, de temas relacionados à história, futebol e América Latina. São meus três principais campos de atuação.
Só uma pergunta para você. Você conhecia o formato?
Ah, não, não. Podcast, sim. Não especificamente o Gizcast, mas o podcast, sim.
Bom, e Caio?
Bom, eu sou um dos caras que toca o podcast junto com o Bons, né? E eu tô aqui para fazer esse contraponto, como ele já colocou, trazer um pouco para a realidade de ensino médio, de ensino fundamental. Atualmente eu tenho experiência como professor de ensino fundamental 2, de sexto ao nono ano, tenho uma turma em cada um desses níveis. Já assessorei alguns professores de ensino médio em alguns colégios aqui de São Paulo. Já dei nomes para eles em outros episódios, mas a saber, né, Marista e Polidon. Cursinho, ainda não tive experiência, infelizmente. E já fui plantonista, já dei aulas particulares também em domicílio quando foi necessário. E eu já começo até com um gancho pro Bons, pra gente começar o papo, que é, eu preciso fazer o meu meia-culpa. Porque apesar de eu ter um interesse bem grande por história da América Latina e etc, inclusive uma das aulas mais sensacionais que eu tive na faculdade foi com o Júlio. Sobre. Não, e é verdade, assim, a aula sobre a Revolução Mexicana, sobre a Revolução Cubana, foram aulas que eu achei, putz, essa aula valeu a pena ter vindo. Porque a gente tem muitas aulas aqui que a gente fica pensando, a gente chega na faculdade, putz, esse tema eu quero estudar. Né? Um dos temas que eu mais gostava na escola, quando eu estava na escola e pensava na faculdade, nossa, Revolução Russa vai ser uma aula na faculdade que eu vou pirar. Ou então Revolução Francesa também vai ser uma aula na faculdade que eu vou pirar. E acabaram sendo aulas tão comuns. E ao mesmo tempo em que tiveram aulas de outras disciplinas que eu nem esperava tanto, metodologia, tive aulas excelentes, tive aulas boas com a Gabriela Pellegrino também em América Latina, e a sua aula de Revolução Cubana me trouxe uma série de visões, de conceitos em relação à América Latina que eu não tinha ideia. E aí eu fiquei pensando, putz, eu precisava trazer isso pra sala de aula. E meu maior culpa, portanto, é esse. Eu acho que, em detrimento das matérias mais populares do nosso currículo comum, porque eu digo que tenho só poucas aulas durante a semana. Meus alunos têm cada turma tem comigo duas aulas só. Até muito pouco. Então eu, se às vezes, sinto falta de também um esforço meu de tentar puxar a América Latina pro currículo pra dar essa aula.
Tanto que a ideia do podcast surgiu a partir da fala do senhor. Na primeira aula, falando por que a escolha de vocês todos do Departamento de América Independente de trazer um curso conteudista. Porque nós entramos na faculdade de história sem ter noção nenhuma da história da América Latina. A gente tem na educação básica Brasil em detalhes, Europa em detalhes, e a América Latina, não. A gente não tem ideia, a gente tem muito em comparação e tudo mais. Tanto que é o exemplo que o Matias deu do.
É, ontem a gente estava gravando Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é outro programa, podcast que eu toco. E era sobre o Equador por conta dos 195 anos da Batalha de Pichincha. Pesquisando, né, sobre a história do Equador independente, me veio dois dados que eu não fazia ideia e eu nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar, assim. Até porque, dentro da América do Sul, talvez o Equador e as Guianas sejam os países que a gente tem menos contato. A gente não sabe o que está acontecendo lá. E no caso do Equador foi isso, né? Que na história do Equador independente houve 38 tentativas de golpe e 19 constituições diferentes. Isso é uma coisa que raramente a gente ouve falar. Eu fiquei surpreso de um número tão expressivo quanto esse, em nenhum momento ele vir à tona.
E eu queria que o senhor comentasse essa fala do senhor do como a gente vê na escola.
Até trazer talvez um pouco, já que você teve alguma experiência, né? Você comentou na abertura, como é que você enxerga hoje, então, a área, o espaço de América Latina dentro do ensino básico, médio, etc?
É mínimo, né? Me parece que é mínimo. E é mínimo no sentido de que depende muito do professor que está dando aquele curso, quando ele tem liberdade para organizar o seu programa, quando ele tem liberdade para escolher os tópicos que ele vai discutir com os alunos, e se tem algum interesse especial em América Hispânica, ele introduz, ele juntamente com os temas obrigatórios de Brasil, de história europeia, ele introduz questões de história latino-americana. mas é mínimo no sentido de que é aleatório, é ocasional, e ao mesmo tempo não há qualquer tipo de regramento que determine, eu nem sei se seria desejável, mas não há nenhum tipo de regramento que determine que a história da América hispânica deva ser discutida no ensino básico, seja o fundamental, seja o médio. Uns anos atrás, muitos anos atrás, mais de 30, não, na verdade, em torno de 30, pouquinho mais de 30, a CEMP, a Coordenadoria de Normas Pedagógicas do Ensino Público do Estado de São Paulo, fez uma proposta de organização curricular para o ensino médio que definia que o primeiro ano, na época era segundo grau, né, que o primeiro ano do atual ensino médio seria todo voltado para o estudo de História da América. Só que a CEMP tinha caráter, as propostas da CEMP tinham caráter sugestivo. E não havia no período um material consistente, um material didático consistente para trabalhar com a História da América. Começaram a aparecer alguns livros. Raimundo Campos escreveu, que tinha uma coleção didática de bom nível, escreveu um livro interessante, História da América. O Luiz Cochiba e a Denise Manzi Freise Pereira escreveram um livro também de História da América. A Alzana Dai, que era professora aqui, foi inclusive minha professora na prática de ensino, atual metodologia da história na educação, escreveu um livro de História da América. Então proliferou um pouco a bibliografia didática sobre a História da América. Mas a coisa não pegou.
A famosa lei que não pega, né?
E nem era lei,
sugestão,
né?
Então, recomendação, né?
É, uma recomendação. Então, até tinha, até apareceu algum material didático de boa qualidade, mas a maior parte dos professores não tinha nenhuma formação na área. Porque é algo que hoje pode passar despercebido. Até o final da década de 80, não havia uma pesquisa acadêmica em história da América Hispânica no Brasil. Você tinha algumas pessoas que foram fazer, depois dos seus doutorados, né? Ou seja, já estavam tituladas, já tinham postos nas principais universidades. Essas pessoas são o professor Manuel Lelo Belotto, a professora Ana Maria Mercedes Correia, que davam aula na Unesp em Assis, a Maria Lígia Prado e a Mariana Capelato, que davam aula aqui no departamento de História da USP, que foram, depois de terem completado a sua formação, foram trabalhar com História da América Hispânica e começaram a formar pesquisadores. Né? A minha geração, ou seja, gente que agora está entre os 50 e os 60, foi a primeira que pôde optar por fazer um mestrado em História da América Hispânica. Independente, sobretudo. Colonial era mais presente, porque misturava um pouco com a História da Espanha, misturava um pouco naqueles trabalhos comparativos com a colonização do Brasil, etc. História da América Independente, 19 e 20, não havia. A minha geração foi a primeira que teve essa chance. E tanto que se você olhar hoje, se vocês olharem hoje as principais universidades, as universidades públicas e as principais universidades particulares brasileiras, quase todo mundo que dá aula de História da América lá foi aluno de uma dessas quatro professoras, ou, como nós também já estamos um pouco mais velhos, dos primeiros orientandos da Lígia, da Maria Helena, da professora Ana Maria e do professor Lelo. O professor Lelo, infelizmente, já faleceu. Os professores que estavam no ensino fundamental, eles não tinham tido uma formação na universidade que lhes desse recursos para trabalhar com a História da América no ensino básico. Alguns temas eram mais viáveis, porque dava para pescar uma coisa aqui, uma coisa ali, da bibliografia mais genérica, etc. Mas faltava bibliografia, faltava formação. Então, essa proposta acabou caindo no vazio. De lá para cá, de vez em quando tem uns surtos. De vez em quando as pessoas lembram que existe a História da América Hispânica, mas é
em
muito
eventos
pouco.
Específicos.
Não, e tanto isso, que hoje o plano do Enem, ele é pensar história geral e história integrada no que seria Brasil e América. Tanto que, por exemplo, os materiais EAO, ou EA, né? Assim,
os três porquinhos.
Copa do Mundo, de cursinhos, etc. Eles são... eles têm... Não é história do Brasil. É história integrada. Só que é história do Brasil. Porque só tem aulas de história do Brasil
para não dizer que não tem só aula de história do Brasil, quando começa a colonização da América, tá um pouco meio que em ascensão, ou muito claro, assim, que é necessário falar de mito e encomienda.
Assim,
aí eles falam, não, mito e encomienda não são formas de escravidão iguais às do Brasil. Aí a gente cria uma diferença. Pronto, agora que já diferenciou, volta. É, e aí é só. Assim como o processo de independência, a gente foca em três dos processos de independência da América Hispânica. Argentina, o México e Cuba.
Paraguai.
A Cuba é extremamente tardio, né?
Mais tardio. Mas assim, os três que eu vi nos materiais que eu já abordei, assim, que eu já tive a oportunidade de ter contatos mais expressivos...
Quando tem México. Agora, seguindo a pauta, o senhor acha... Você, Matias, você teve contato com isso no seu colegial ou você pesquisou por interesse?
Não, eu no colegial não me recordo de ter passado por Argentina, México, para falar das potências, né, da região. Não me recordo de ter visto isso no colegial. Vi um pouco mais no cursinho, mas também bem batido, mas... Como eu tinha interesse, principalmente pelo Uruguai, eu acabava pesquisando isso por conta. Mas foi uma iniciativa da minha parte.
Assim. Uma dúvida, você achava meio fácil esses conteúdos? Mesmo na pesquisa, porque isso me veio à cabeça quando você falou do Fronteiras do Equador. Onde é que você procura esses acervos?
Atualmente o meu acervo eu juntei a partir de muitas viagens pelo continente, porque bibliografia em português também é muito genérica, né? E geralmente são coletâneas, não é uma obra completa, mas em português ainda, no mercado, ele ainda não é tão amplo, né? Então foi muito juntando em viagens, né? E a internet também ajuda bastante. Mas na minha época de estudante eu não tinha tanto acesso à internet, não tinha internet em casa, então eu ia muito em biblioteca, ali na Amorim Lima e na da Vila Mariana, em Fio. Eram essas duas bibliotecas que eu frequentava.
Certo. E você acha que o problema é de tempo hábil de trabalhar na América Latina no ensino básico?
No ensino básico? Não, acho que é uma opção. É uma opção
política.
Não, em parte é política, mas não conscientemente, né? Conversando com professores, quando você vai dar palestra, vai discutir com professores e tal, a maior parte das pessoas ainda tem uma formação muito precária. Porque é lógico que quem faz uma boa faculdade hoje, né, de história, um bom curso de história hoje, tem uma formação digna em História da América, nas universidades públicas paulistas, nas principais universidades federais, etc. Mas na maior parte dos cursos de História particulares, a presença da História da América é pequena. Eu lembro que eu fiquei muito surpreso uns anos atrás, uns 15 anos atrás, faz um bom tempo, uns 15 anos atrás, eu fui lá dar uma palestra, tal coisa, o tema era independência. Não era uma palestra, era um curso de formação de professores, eram professores de ensino público do estado de São Paulo. O tema era independência, os processos de independência na América Hispânica. E daí eu falei tal coisa, simplifiquei bastante, dei uma aula num grau de profundidade mais reduzido do que a que eu dou aqui em América Independente 1. Paramos para o intervalo num dado momento, uma moça veio falar comigo, ela era professora há muitos anos já, eu era muito mais novo que ela, então naturalmente ela não me chamava de senhor, mas ela falou assim: professor, mas quem é essa pessoa de quem o senhor falou várias vezes? Eu falei várias vezes e eu não conseguia atinar exatamente quem que eu tinha citado que ela pudesse não conhecer. Era Bolívar, ela nunca tinha ouvido falar em Bolívar. Eu calculo que Bolívar seja, dos personagens do processo de independência, o mais conhecido, né? O mais conhecido. Poucos anos antes havia ocorrido lá os Jogos Pan-Americanos de Caracas, em 79, e ela certamente tinha acompanhado, e a imagem de Bolívar foi hiper disseminada na época dos Jogos Pan-Americanos de Caracas, né? 83, né? Que era inclusive o bicentenário do Bolívar, o bicentenário de nascimento do Bolívar. Os Jogos Pan-Americanos foram realizados em Caracas. Então, é uma opção que se faz, talvez, para evitar grandes riscos. Para grandes riscos, né? Tem que ir atrás de isso que você falou. Você vai procurar, hoje, inclusive, tem menos livros. Se você for procurar numa livraria livro de história da América Hispânica, você encontra menos do que você encontrava nos anos 80. Ali havia algumas publicações, algumas traduções, etc., que se esgotaram e não foram reeditadas. Então você vai numa livraria, uma grande livraria e tal. Inclusive porque as livrarias mais temáticas, elas foram desaparecendo, né? Sobraram essas grandes redes.
Eles estão com uma obsessão pelo Hitler que eu fico louco, né, cara?
Ah, o mercado editorial adora o livro.
Tem consumo, né? Tem interesse dos leitores.
Os guias politicamente incorretos.
Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, é um serviço.
Tem uma América Latina politicamente incorreta, inclusive.
Que foi o primeiro dos guias politicamente incorretos.
Foi o primeiro?
Da América Latina.
Ah, é?
Que era uma versão de um argentino. E aí eles decidiram. Pô,
assim,
esse
não. É, eu imagino que seja uma versão do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Isso. Do filho do Vargas Llosa, do Álvaro Vargas Llosa. É verdade, deve ter sido inspirado naquilo.
Então, me parece que essa construção de uma história da América Latina super não vista faz com que o brasileiro não se enxergue num sistema latino. A gente, eu acho que é senso comum de que o brasileiro não se vê como latino, né?
Ou se vê de uma forma muito pouco rebuscada. Acho que no limite, acho que é até interessante a gente entrar nessa questão, definir, né? Porque uma das poucas coisas que eu recordo mais assim, muito vividamente, foi uma aula da Gabriela Pellegrino discutindo a questão da origem do termo América Latina. E se não me engano, até foi um termo cunhado por uma revista francesa, professor, certo?
Foi um pensador francês, digamos assim, que usou pela primeira vez. E depois o termo foi encampado no Segundo Império francês pelo... A Gabriela deve ter se referido à Revista dos Dois Mundos.
Acho que sim.
Mas foi um termo criado por um pensador francês. Depois foi encampado pelo Napoleão III, Luiz Bonaparte, na sua política expansionista. Mas, já na década de 50 do século XIX, um chileno chamado Francisco Bilbao e um colombiano chamado José Torres Caicedo, eles empregaram esse termo para designar de forma positiva a América que não era Estados Unidos. Não é ainda o conceito que depois vai ser trabalhado com mais calma no século XX, vai ganhar mais corpo, substância no século XX. Mas ele já aparece na boca de dois hispano-americanos entre 1855 e 1856, que são o Bilbao e o Torres Caicedo. E a preocupação já é, eles usavam inclusive latina com minúscula, a conotação, sobretudo Bilbao. A conotação de adjetivo, né? Quer dizer, a América que depende de um adjetivo, a América que não é apenas América, porque o nome foi assumido pelos Estados Unidos depois da independência, passou a ser associado aos Estados Unidos depois da independência, no final do século XVIII. E aos poucos é que vai se formando a expressão América Latina como um conjunto. Mas a rigor, o uso intenso, uso frequente da expressão América Latina é só no pós-Segunda Guerra Mundial. Antes disso, ela aparece esporadicamente, mas é só no pós-Segunda Guerra Mundial que ela passa a ser empregada com regularidade. Agora, dos problemas de esquecer que estamos na América, é um velho impasse na relação Brasil-América Hispânica, porque nós gostamos de dizer, e com razão, que os brasileiros preferem não se sentir pertencentes à América Latina. Mas, historicamente, também os hispano-americanos preferiram manter uma prudente, cuidadosa distância do Brasil. Desde o Bolívar, né, que alertava para o perigo seríssimo que o Brasil representava, um Brasil com possíveis sonhos expansionistas, né, o Brasil Império, né, depois de 1822, até o fato de que a barreira linguística ela é muito maior do que a gente tende a supor. A barreira linguística, a maneira como se estabelecem os diálogos com a Europa depois da independência. O Brasil retoma muito precariamente a relação com Portugal, retoma mais do ponto de vista formal. A Espanha, ao contrário, aprofunda, a Espanha e a Hispano-América se aproximam bastante no final do século XIX, e essa proximidade persiste no XX. Então é um impasse já antigo em que brasileiros e hispano-americanos não se reconhecem como pertencentes ao mesmo universo, a não ser em circunstâncias muito singulares. Agora, lógico, o fato de você não ter o estudo de história da América Hispânica aqui no Brasil de forma sequencial, quer dizer, a gente só estuda esses temas esparsos, nenhum aluno vai ter a noção do conjunto. Ele pode saber alguma coisa do regime de trabalho compulsório na América Hispânica colonial, ele pode saber da Guerra do Paraguai, das campanhas brasileiras no Prata, ele pode saber alguma coisa da independência do México, pode saber quem foi o Bolívar, etc. Ou no século XX, alguma coisa da Revolução Mexicana, de peronismo, cubano, né? Esses temas mais evidentes do século XX, mas ele não tem uma noção de conjunto. Né? Então esse aluno brasileiro, que depois vira um cidadão brasileiro, né? que não tem a noção de conjunto, ele não tem por que achar que aquele universo que está ali, além da fronteira, a não ser quando você mora do lado, né? Que aquele universo que está ali do lado, do outro lado da fronteira, tem alguma coisa a ver com ele. Para quem está no Acre, do lado da Bolívia, essa presença é notável. Para quem está no sul, próximo ao Uruguai, à Argentina, ao Paraguai, isso é notável. Para quem está em alguns lugares do Mato Grosso, na proximidade com Paraguai, é notável também. Para quem está em São Paulo, para quem está no Rio, para quem está no litoral do Nordeste, a América Hispânica é um mundo, né, tão afastado, tão distante, mais distante do que a África. Se você pensar em Salvador, por exemplo, a África é uma presença, é uma possibilidade de identificação muito mais concreta do que a América Hispânica.
Ah, né? E a própria noção de conjunto também nessa formação da brasilidade, assim, que também o próprio processo de integração do Brasil nunca foi também algo concreto.
Claro,
existem diferenças culturais enormes, assim, então até por essa questão das zonas de fronteira, muitas vezes um gaúcho se sente mais próximo da Argentina, do Uruguai,
claro,
do que do Nordeste.
É. A gente gosta de pensar em fronteira como demarcação, mas fronteira é sobretudo porosidade, né? Fronteira é porosidade. Você percebe mais como essas supostas identidades não são rígidas, né? Não são rigorosas. E distantes da fronteira, como nós estamos aqui em São Paulo, alguém que está em Salvador, alguém que está em Recife, está muito pouco palpável o sentido de América. Então, nós não vivemos a experiência do contato com os hispano-americanos. A maior parte dos brasileiros não vive essa experiência. E nós não temos a noção do que seja o processo histórico que levou à formação da América Hispânica. Como sentir alguma semelhança?
Quando a gente vê a América Latina na escola, principalmente depois do século XX, é em comparação. Então, eu particularmente tive aula de Vargas, e o tempo inteiro que meu professor, um professor que, aliás, também é vereador lá em Santos, diga-se de passagem, um professor que ele sempre que ele falava de Vargas, ele falava, a gente tem que lembrar, também não tem formação em história e tal, ele é cientista social, a gente tem que lembrar que na Argentina o Perón fez a mesma coisa. E eu não sei
se... É como se fosse neopense, para dizer que eu tô falando, que eu tô inserindo o Brasil nessa perspectiva global, porque o Vargas também tá num período curioso, né? Quando a gente entra na República, principalmente Primeira Guerra Mundial, é aí que o link entre História Geral e Brasil fica fácil. Porque uma das coisas que se pretende hoje no colégio é unir História Geral à História do Brasil. Só que aí o link fica fácil, porque você pode falar, olha, tá vendo a exportação de manufaturados? Ela vai cair com a Primeira Guerra Mundial, então o Brasil vai ter que passar por um processo de industrialização.
É quando os dois professores que você tem de história, eles se conversam, né?
É nos raros momentos. Então aí eu acho que sinto que ele falando disso, né, do Perón e do Vargas, de uma forma bem superficial, são duas ditaduras, etc, de alguma forma e tal. Ah, beleza, então posso fazer esse paralelo, tá valendo,
porque
e é nóis.
Me parece que se cria uma história, tipo, ah, caudilismo é igual a coronelismo no Brasil. Sabe, a educação faz esse caminho, aí tem os governos populistas. E me parece um pouco até anacrônico isso, não sei se o senhor concorda.
A associação do caudilismo com o coronelismo é um equívoco total, né? Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Já a aproximação do Vargas com o Perón, ela é amparada por uma bibliografia muito ampla, né? Tem vários estudos, inclusive um estudo muito bonito da Manuela Capelato, que é a livro de docência dela, que se chama Multidões em Cena, em que ela discute mecanismos de propaganda política no varguismo e no peronismo, um trabalho muito bacana. Mas aí é exatamente o que você apontou. O conceito que está por trás é o de populismo, que a gente pode chamar de populismo ou pode rejeitar o conceito de populismo, como se faz predominantemente hoje em dia, falar em política de massas, coisas assim. Mas a ideia é justamente essa, né? O surgimento em cena dos setores trabalhadores no Brasil através da política do varguismo e na Argentina por meio do laborismo, do peronismo, do justicialismo. Agora, sim, isso pode desembocar em anacronismos, sim. Não é o caso da comparação entre Vargas e Perón, mas é o caso da comparação entre caudilismo e coronelismo. E é mais do que anacronismo. É anacronismo, e porque você está falando de momentos diferentes, na verdade. Né? Você está falando de situações, momentos cronológicos diferentes, você está falando de situações muito diversas. Quer dizer, o caudilismo existe no processo de formação do Estado Nacional. Esses coronéis, eles já são produto de uma estrutura armada que se cria no Estado consolidado, né? E ainda mais no Brasil, que não passou por rebeliões localistas generalizadas, né? Claro, você tem tardiamente a Farroupilha, essas coisas, mas são pontuais e são tardias.
E de uma questão estamental também, né?
Claro.
Porque a origem dos caudilhos não é a mesma dos coronéis, não
é? É que eu imagino que a associação que façam é a do poder local.
Sim.
E é a do proprietário de terras, né? Uhum. Dono de terras, né? que agencia as pessoas que trabalham na região para agirem em seu favor, né? Então é há anacronismo, sim, e há um conceitual, né? São conceitos diferentes, né? Você está juntando conceitos diferentes. Agora, daí eu sou um pouco pragmático, viu? Eu acho que, já que não fala de América Hispânica, se puxar esporadicamente,
né,
é menos mal. É menos mal. Quer dizer, alguma informação aquele estudante vai ter.
Mesmo que seja pontual e fragmentária.
E é assim, né? A história da América Hispânica parece fragmentária.
É uma questão que eu pensei depois e agora, durante aqui, e me parece que, por exemplo, puxando as práticas, talvez as aproximações em práticas até que hoje a gente falaria meio culturais, por exemplo, o futebol, a literatura que o senhor trabalha, porque, por exemplo, o senhor fala muito da questão do Euclides da Cunha, que o Euclides da Cunha leu o
Sarmiento.
O Sarmiento, o futebol, a formação do futebol no Brasil, ela é muito parecida com a formação do futebol na Argentina e tudo mais, são
campos que permitem
que a gente já tratou no podcast com o Flávio, que podem, primeiro, trazer uma educação mais interessante, próxima da vivência. Então, talvez, por exemplo, trabalhar essa integração, trabalhar as primeiras Copas Sul-Americanas, a questão do gol olímpico, que é uma zoação dos argentinos com os uruguaios e tudo mais, que você estava falando, aquele exemplo do coronel, o uruguaio que jogou no São Paulo, que o senhor usa em sala de aula.
Coronel não, é o Dario Pereira. Dario Pereira, que foi chamado de caudilho, né, quando veio jogar aqui no Nacional do Uruguai.
E o Forlán, que era chamado de Palmar.
Forlán eu jogava. Forlán de São Paulo da minha infância. Forlán e o Pedro Rocha. Pedro Rocha é.
E eu queria saber, Matias, você acha possível, provável e pertinente esse tipo de...
Sim, você citou o caso do Campeonato Sul-Americano, né, que é o torneio de seleções mais antigo do mundo. Inclusive, a primeira edição era para comemorar o centenário das independências na América do Sul. Então tem esse simbolismo muito forte, assim, tem essa relação muito forte com a história, assim como a Libertadores, né? Que no primeiro momento é chamada de Copa dos Campeões da América, mas depois adquire esse nome de Libertadores da América, tentando justamente mostrar essa origem em comum, né? Até, claro, isso é bastante questionável, porque os próximos processos de independência obedecem lógicas diferentes, né? Não é tá num contexto tá no mesmo contexto, né, relacionado às invasões napoleônicas, mas daí cada região da América Latina vai obedecer justamente a sua realidade política.
E quanto à literatura e etc.
A literatura coloca um problema, uma dificuldade maior, que de novo é a questão linguística. É lógico que você pode compassar algumas propostas, algumas disposições. Vou parasar aquele termo que é meio em desuso, mas que é útil para essas coisas, alguns estilos de época, né? Tomando todos os cuidados com a nomenclatura, para não confundir, porque são nomes diferentes, né, que existem em cada parte, às vezes para se referir a disposições, a projetos estéticos semelhantes. Então você pode fazer sim algumas aproximações, sobretudo até a década de 1920, a década de 1930. Daí para frente, os rumos são relativamente desviantes, que o rumo da literatura brasileira e o rumo da literatura hispano-americana. Mas existem diálogos, né? Não são muitos, mas os que existem são muito importantes. É o caso dos escritores brasileiros, dos ensaístas, né? Hoje a gente chama de ensaístas brasileiros do final do século XIX, Silvio Romero, José Veríssimo, Manuel Bonfim, Euclides da Cunha, que liam os autores hispano-americanos, liam com muito fervor. Então, eles liam Martí, eles liam Sarmiento. Sarmiento é uma referência para todos, né? Sarmiento é debatido intensamente. E no cenário do vanguardismo dos anos 20, nós temos dois escritores brasileiros que tinham grande inquietação em relação ao que acontecia na América Hispânica. O primeiro é Manuel Bandeira. Né? Manuel Bandeira, inclusive, foi o autor da primeira antologia de textos hispano-americanos publicada aqui no Brasil, uma espécie de história da literatura hispano-americana publicada aqui no Brasil, e Mário de Andrade. Né? Mário de Andrade sempre manteve uma correspondência muito ativa, tanto no campo literário quanto no campo da música, com hispano-americanos. E publicava na Hispano-América, né? Publicava na Hispano-América. Recentemente eu li uma tese defendida aqui no IEB, interessantíssima, dos vínculos do Mário com Colômbia, Peru, Uruguai e Chile. A relação do Mário com argentinos já foi intensamente pesquisada. Então ele publicava fora do Brasil e ele trazia hispano-americanos para serem publicados aqui. São casos raros. Você diz assim, você tem alguns autores de uma geração da virada 19 para o 20, você tem Bandeira e você tem Mário. Depois, nos anos 50, você tem os irmãos Campos, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, que tem um vínculo muito forte com a produção literária cubana, Severo Sardu, Ilha Sama Lima, etc. Haroldo de Campos escreve um livro com Otávio Paz, né? Os dois escrevem juntos, um trabalho interessantíssimo. Agora, são poucos, são esporádicos, mas são muito importantes. No entanto, se você for olhar pelo outro lado, há um conjunto de referências que acabaram se tornando muito famosas na literatura hispano-americana, por exemplo, a emergência do mágico, né, de uma literatura mágica ou de uma literatura fantástica, que aqui no Brasil é pouco expressiva. Não na qualidade, você até tem alguns autores muito bons, mas não é uma tendência predominante.
Como, né? Se a influência do García Márquez não tivesse chegado aqui?
Chegou muito pouco, ele foi muito lido aqui, né? Muito lido. Assim como antes dele, Rulfo, né? que aliás está sendo discutido atualmente, de novo, né? Tá sendo, assim como o Rulfo, mexicano, etc. Mas não gerou um desdobramento aqui. De resto, até porque também não dá para se unificar a América Hispânica. Né? García Márquez não tem influência no Brasil, não tem influência na Argentina, não tem influência no Prata.
A gente cria um outro monolito.
Que eu acho que é outro problema que a gente pode cair, de achar que todos os nossos irmãos aqui do lado, argentinos e paraguaios, beleza, são todos los hermanos. Né?
Porque o que eu sinto, e eu sinto tipo, duas viagens para lá, pessoas que conhecem o Matias pode, né, que eles se conhecem mais e nos conhecem mais do que nós conhecemos eles. Não sei.
Era a pergunta que eu até fazer, baseado até nessa experiência do Matias, de viagens, etc. Como é que você acha que eles têm essa visão?
Eles,
né,
conhecem?
Que a gente até pode ser, seria legal trazer isso pra sala de aula. Como eles enxergam a gente? Até o professor, se tiver, né, algum relato de alguma, sei lá, algum coloque, alguma coisa que, alguma experiência interessante, curiosa.
Uma coisa que me chamou muita atenção, a primeira vez que eu fui ao Chile, foi que... É até curioso falar isso, mas... sempre que eu me apresentava como brasileiro, falavam de Michel Teló. Eu acho que eu ouvi mais a música dele fora do Brasil do que dentro. Era uma coisa muito presente. Então, tanto a música, o futebol e a política também, né? Porque eu acho que eu tive conversas mais interessantes sobre a política brasileira fora do Brasil do que aqui dentro, até porque não é tão viciada, né? Não é um
fla-flu.
Não é um fla-flu. Lá eles querem entender o processo, mas eles têm muito mais conhecimento do que está passando aqui do que a gente tem sobre o outro lado da fronteira.
Que curioso.
Então, na Argentina, Chile, Uruguai, conversava muito sobre a política brasileira porque eles estão muito atentos, até porque, por uma questão hoje da posição do Brasil na região.
Eu só um relato, assim, quando eu estive em Buenos Aires quando da eleição da Dilma Rousseff.
Primeiro, 2014.
Assim, não quando da eleição, mas assim, no julho de 2014. E todo dia no jornal tinha cobertura sobre as eleições no Brasil. Todo dia no jornal da Argentina, de Buenos Aires, no jornal regional, tinha cobertura sobre isso. Me interessou bastante, porque mês passado o xadrez verbal foi o único meio de comunicação que eu vi comentando sobre a eleição do Vladimir Moreno.
Do Lenin Moreno.
Então, eu acho que...
Mas é isso que ele falou. Isso é um fenômeno mais recente, devido à posição que o Brasil adquiriu no bloco sul-americano, especialmente esse bloco centro-sul, né? O peso da economia brasileira, o significado estratégico do Brasil, etc. Se você olhar nos 40, nos 50, há um desprezo pleno. Sério? Pelo Brasil. O Brasil é ignorado, é desprezado. É um momento em que a Argentina é um país com muito mais força internacional, uma economia muito mais... uma economia que não era aquela economia do princípio do século, né, das maiores do mundo, mas durante o peronismo houve um crescimento econômico, sobretudo no primeiro mandato do Perón, né, entre 46 e 51. 52, como assim 52? E o Brasil não vivia momentos muito ruins, mas não tinha importância. Mas é um absoluto desprezo, o Brasil não aparece. Hoje em dia não tem como ignorar o Brasil.
É que me parece que, por exemplo, a partir do pós-guerra, parece haver uma convergência até nos ciclos políticos que a gente vive aqui na América. E talvez, pensando a sala de aula, isso seja interessante de retomar, assim, por exemplo, voltando a essa experiência que eu tive foi num colégio cursinho, né, que é o terceiro ano de um dos sistemas OEA, ele é o mesmo matéria de cursinho para matéria de terceiro ano. A gente teve a aula sobre ditadura militar, você teve uma aula sobre ditadura militar, uma aula sobre ciclos militares na América Latina. E aí depois ele entra, a matéria entra em neoliberalismo na América Latina e por fim termina no que eles chamavam de guinada à esquerda. Parece, o senhor acha coerente essa...
Aliás, só mais um parênteses antes da fala do professor, que eu acho interessante.
Também, o Matias
também, interessante. O Uma das coisas que eu achei muito legal é que quando a gente fala, bom, das ditaduras do Cone Sul, primeiro que é tipo uma frase comum, né? Ah, as ditaduras do Cone Sul, porque as ditaduras do Cone Sul, assim como a houve escravidão no Brasil. Entende? Eu acho que é uma expressão que ela tá tão desgastada que a gente não se atenta pra isso. Que existiram várias ditaduras em período histórico muito próximo, muito similar aqui.
Mas que elas não foram as mesmas.
Não foram as mesmas, com características diferentes. E, geralmente, uma das coisas que eu acho bacana também da fala do Júlio, do curso dele, que eu não sabia, que é muito comum a gente associar a ditadura militar a crescimento econômico. E você deu exemplos de algumas ditaduras militares aqui da América em que não teve menor, nem
sim, crescimento nem só houve em duas, no Brasil e no Chile.
Perfeito.
E o Chile com uma política extremamente liberal.
Tardiamente.
Então, assim, é muito engraçado porque eu já tive essa discussão com uma pessoa, né? Não era professor pra essa pessoa, era um leigo, né? Vamos colocar assim, um leigo, uma pessoa que não estuda, não sabe. Ele, não, porque você tá falando da ditadura brasileira, mas ruim é a ditadura chilena. E, gente, porque matou muito mais, que não sei o que. E, gente, então eu acho muito oportuno a sua colocação, porque pode ser também mais um elemento de aproximação desses dois universos. Mas enfim, libero agora para falar do Matias e do professor.
Eu acho interessante, mas com esse cuidado. Porque, de fato, há uma sincronia entre os processos políticos brasileiro e de vários países pan-americanos nesse período que vai, digamos assim, dos surtos desenvolvimentistas do final dos anos 50, passando por uma fase aguda de intervencionismo armado, os processos de redemocratização, né, que também são sincrônicos, né, tem uma variação, mas são sincrônicos, e finalmente a uma política de mercado descarada, etc. Em alguns países depois, essa suposta, eu não sou tão enfático de achar que Kirchner, Lula, Morales sejam esquerda, mas de qualquer forma essa suposta guinada à esquerda, na verdade...
Os governos assim, ditos progressistas, né?
É um
termo que tem sido usado.
Tem sido usado, né? Imagina, é. Mas é esquerda, Charles Socialis, regimes que têm pelo menos uma retórica, e alguns programas efetivos, né? Também não é só retórica, de reformas sociais, né? De preocupações sociais que não estavam no centro do debate político na época que o Menem estava na Argentina, que o Fernando Henrique estava no Brasil, que o Alan Garcia no Peru, etc. Então há uma sincronia. E é importante, sim, tratar dessa sincronia, mas com essa ressalva que você fazia. Ou seja, que se perceba que, ao mesmo tempo que existem esses diálogos e essas aproximações, existem diferenças muito profundas internamente. Né? Você fala de ditadura militar, por exemplo, e você tem um projeto cuidadosamente elaborado, que é o projeto dos militares brasileiros, de militarização dos setores estratégicos da economia, transportes, telecomunicações, depois informática, etc. E você tem o Bumba no Boi, que foi a ditadura argentina, né? Em que você não tem nenhuma lógica, em que a repressão é totalmente desregrada, em que a máquina repressiva atua autonomamente.
Entra em guerra para tentar se legitimar.
Isso. Em que as armas disputam entre si, em que você tem inimizades e você tem embates entre marinha, aeronáutica e exército. Aqui no Brasil, esses embates aconteciam, mas era intramuros. Não era tudo...
Não, a Argentina era descarada. Né?
Os caras trocam tiros. No governo Menem, eles trocaram tiros no campo de Mayo.
Os caras pintados.
Exatamente. Trocavam tiros no Campo de Mayo, que fica a 200, 300 metros da Casa Roçada. Pensar as similaridades e pensar as diferenças. As diferenças entre Brasil e Hispano-América, as diferenças dentro do Brasil, que também não dá para você pôr, pensando nos militares, Castelo Branco e Médici no mesmo balaio, e pensar as diferenças internas na América Hispânica. E pensar também, sempre usando o exemplo do período militar, que é o mais, né, eloquente, pensar também como essas alianças elas se dão em vários sentidos. Elas se dão, as conexões, digamos assim, não as alianças, as conexões estão em vários sentidos. Elas se dão pelos exilados que circulam, né, os brasileiros que vão para o Chile, alguns vão para o Uruguai, para a Argentina, antes do golpe lá, naturalmente, dos golpes nesse país. E você pensar como os aparatos de repressão também se comunicam, né? Operação Condor, essas coisas
Contas
todas.
Américas.
Você tem vários limites de
conexão. Desse espaço geográfico na política internacional, da Guerra Fria.
Também, assim, claro. E como, uma última observação sobre os militares, e como esses regimes militares também, em cada país hispano-americano, eles dialogam com a história do próprio país, obviamente. Quer dizer, a gente já tem governo militar desde 1930. Né? O governo militar na Argentina em 30, e daí pra frente você tem uma sequência de golpes, alguns fracassados, outros não.
Sempre tem que fazer esse adendo, né? Quando fala da Guerra Súcia, né? Falar a última ditadura militar na Argentina. É. Porque se for falar de ditadura.
Em 30, 43, 75, 62.
Porque se a gente for pensar, Vargas também foi uma ditadura militar, sim, mas. É. Nossa, a ditadura militar é uma só.
A nossa historiografia pega muito leve com em chamar o Vargas de ditadura. A gente toma muito cuidado.
Estado Novo, né? É. Que acaba sendo...
Hoje em dia não defendem a CLT, que é de inspiração fascista. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu era adolescente, mas eu lembro de ouvir o Lula falando que a CLT é o AI-5 do trabalhador brasileiro e que ela tinha que ser jogada no lixo, tinha que ser rasgada e jogada no lixo.
Nossa, esse relato é perfeito, que interessantíssimo, eu não sabia disso.
Em 1978, na época da greve dos metalúrgicos na DC, a CLT tem que ser rasgada e jogada no lixo porque ela é o AI-5 do trabalhador brasileiro.
Metia o pau nos sindicatos pelegos também. E só também falando desse período, né, das ditaduras na América Latina, principalmente no Cone Sul, né, e que daí você citou o caso do Chile, que eu acho que acaba ficando um pouco emblemático, por conta do personalismo, né, do Pinochet ter estado à frente do governo no período todo. E assim como... fala-se muito do Chile, mas ignora-se muito o Paraguai também, por causa do Stroessner, que em termos de expansão foi o maior de todos, até teve uma relação complicada na política externa do Brasil e Paraguai, por ele ter se exilado aqui. Mas retomando um pouco a fala do professor, é muito, muito essa relação de cada regime militar, apesar de estar operando num sistema global, né, no contexto da Guerra Fria, não, as condições dadas só nesse período, para esse ciclo de ditaduras, realmente cada uma tinha sua especificidade, e é isso que a gente sempre tem que tratar. Né? Porque o caso do Uruguai também foi distinto de Argentina e Brasil, lá começou até a liderança de um civil, o Bordaberry, né? Então, é sempre tomar cuidado também na hora de falar de cada processo.
Eu acho que identificar o processo e puxar suas características em cada contexto, eu acho que é uma operação interessante a se fazer quando você pensa em sala de aula, né? Porque senão não dá, a gente não tem tempo hábil, gostaríamos muito, mas não tem tempo hábil de trabalhar todas as ditaduras.
Não. E nem eles se têm, desculpe de cortar, professor, não, e acho que nem eles se sentem tão, tão impelidos. É. Não sei, é uma coisa. Porque eu acho que o legal da nossa fala é isso, despertar esse interesse na molecada, né? Gente, vamos estudar então alguns detalhes aqui da ditadura do Paraguai. Eu penso por causa disso, porque o Paraguai aparece na história do Brasil por causa da guerra do Paraguai que você falou. Até lá a gente não cita o Paraguai.
Deve ter sido o primeiro país independente.
Mas é muito esporádico.
Mas a formação da jesuítica do Paraguai.
O que eu tenho receio, por exemplo, do Paraguai virar tipo um, ou de algumas dessas questões do Cone Sul virarem tipo um Japão, que aparece geralmente na história no colégio quando a gente vai abordar. Bom, o Japão faz aquela guerra ali com a Rússia, mais ou menos, que vai dar um gatilho para a Revolução Russa, e depois ele vai voltar na Segunda Guerra Mundial para tomar as bombas de Hiroshima e Nagasaki e sumir.
A Rússia entra na história no século XIX.
Derrotando Napoleão. Tá.
Se tornando isso.
Mas é difícil, né? A gente dá conta de tudo.
Ah, não,
né?
Claro.
É muito difícil. O dilema para pensar a América Latina é o próprio dilema do que significa América Latina, né? Você tem alguns fios que articulam, mas você tem experiências históricas absolutamente dissimilares. Como interessar o aluno do ensino básico por isso? Provocando um pouquinho, né? E aquela sensibilidade que a gente tem que ter em sala de aula, né? Quando você percebe que a coisa está pegando, você avança um pouquinho mais, não é? Quando você percebe que não vai, você
tá com um
freia.
Cativo, né?
Porque é difícil imaginar. A gente se empolga com essa discussão do regime militar, por exemplo, mas para os alunos que estão no ensino básico agora, ele é um passado quase tão remoto quanto as pirâmides do Egito. Né? Ele é muito distante, muito distante.
E no caso da ditadura também, acho que a grande distinção no debate aqui e no resto do continente é de que no Brasil ainda, até por conta, né, da pauta aqui do departamento só da abertura dos arquivos, se discute muito pouco a ditadura no Brasil, enquanto que na Argentina, você observa na semana passada, 100 mil pessoas foram para a rua para protestar contra o dispositivo 2-1 para crimes de lesa humanidade. Enquanto que aqui no Brasil o pessoal faz discurso para torturador no Congresso e fica por isso mesmo.
A própria forma, né, como o Brasil lidou, né, com a herança no momento da redemocratização.
Bom, para finalizar, eu
acho que é isso.
Para finalizar, eu gostaria só de apontar e lembrar sempre que a gente também tem, como educador, a gente tem, eu acho que a questão da atualidade, ela é muito importante. Então, enquanto historiadores, a gente tá, como a gente justifica a nossa matéria? A gente justifica, vamos olhar o passado para conseguir entender o presente, né? Aquela justificativa clássica. E existem muitos meios hoje que estão trabalhando América Latina, e queria que o Matias comentasse um pouco sobre o trabalho dele, tanto no Conexão, quanto no Fronteiras, quanto no Xadrez Herbal, que vocês procuram sempre a cada duas semanas fazer um giro pela América Latina e tudo mais.
Sim, é uma questão bem militante da minha parte, assim, porque me incomoda muito a forma como a imprensa lida com os temas da região. Eu vejo muito poucos jornalistas que tratam disso de uma questão séria. Eu destaco a Silvia Colombo, por exemplo.
Foi nossa aluna aqui, né?
Foi aluna aqui?
Sim, da turma da Gabriela, colega de turma da Gabriela.
Eu não sabia, achei que ela era do jornalismo mesmo. Mas a Silvia Colombo, então, nossa colega de faculdade, que eu acho que é uma das poucas que trata do tema de uma maneira séria, não enviesada. Então é uma coisa que me incomoda muito, assim, a forma preguiçosa que a imprensa lida com os temas da região. Então, por isso que teve a iniciativa do Conexão Sudaca para falar do futebol, da cultura e da política da América do Sul de uma maneira respeitosa, tentando chamar os atores desses países para falar com a gente, quebrar também esse estigma da língua. Então, no Sudaca, por exemplo, a gente faz as perguntas em português e os convidados respondem em castelhano. E funciona, assim, pelo menos a audiência nunca reclamou.
Me ajuda muito com o castelhano.
Em relação a isso, assim. E é aquela coisa, né? Falando Despacito, todo mundo se entende. Gente. Então, eu fico muito feliz, assim, pro programa que fala sobre futebol sul-americano já está na quarta temporada, né? E cada vez mais a gente recebendo um retorno positivo em relação a isso. E
legal.
A mesma coisa no Xadrez Herbal, né? Que a gente tenta, daí, em relação ao mundo, né? Tentar dar um enfoque em tudo que está acontecendo, né? Então, se a gente não consegue falar da vizinhança numa semana, na outra semana a gente dá uma caprichada. Mas isso é para todas as regiões, é para África também, que se a gente criticou esse monolito aqui da América do Sul de uma coisa só, a África, então,
eu acho,
tratam já como um país, é o país África.
O espaço que vocês dão no Xadrez Verbal para África, às vezes eu até fico, nossa, cara, como eles falam de África, mas aí eu pego, putz, mas é importante falar, a gente não tem ideia às vezes do que rola lá.
Vocês cobriram quase que o golpe que teve lá em...
Na Guiné.
Foi o único lugar do Brasil que falou do golpe da Guiné, cara. E aí... Então, é complicado. E...
considerações finais do professor? Alguma você tem para falar? Alguma coisa que você acha, algum assunto que você acha que a gente não abordou, que você acharia interessante colocar e pontuar?
Não, nada específico. Mas acho que é importante estimular a conversa sobre América Hispânica, América Latina, Brasil incluído, né? Sempre que eu falo de América Latina, eu concebo que ela inclua o Brasil, né? Por isso usar América Hispânica quando eu não estou jogando com o Brasil no meio. Então, falar disso, acho fundamental pensar essa América Latina na sua diversidade, nas suas expressões de todas as ordens, né? A gente falou aqui rapidamente de futebol, de literatura, mencionamos a música, né? Que também é muito importante, você tem diálogos muito importantes, né? O pessoal gosta de falar assim, ah, o samba é brasileiro, né? Mas você tem samba na Argentina, né?
Talvez a música que a gente falou menos aqui, eu acho que é o que tem mais
encontros. Uma linguagem que ultrapassa, né, as diferenças, né, uma linguagem mais universalizável. E, então, buscar esses, né, disseminar essas informações, a gente não vai nunca obrigar ninguém, forçar ninguém a ir atrás de alguma coisa, mas você pode despertar interesse. E daí a pessoa tem os recursos para saber por onde caminhar.
E até porque em América Latina também entra Caribe, também essas questões. Bom, para finalizar, Matias, alguma recomendação?
A gente pegou esse xadrez verbal.
É importante dizer.
Alguma dica cultural para falar sobre...
Que seja básico, assim, para a galera.
Pode até ser música, de repente, já que você acha que a gente tocou pouco no assunto.
Um livro, alguma coisa. Eu tenho uma que já lança assim.
Então vocês falam primeiro que eu vou pensando.
A minha é uma recomendação que não é minha, é de um grande colega nosso que já participou do programa, que é o Rodrigo, lá da Geografia. Super adora a América Latina também, super. O grande técnico do Racing de Ariston, do Cartola. Que ele. A série que tem no Netflix, Clube de Cuervos, que é uma série. Tipo, é gostosa, é tranquila, é um humor bem, bem, bem barato, mas é super gostosa de assistir, sobre um clube de futebol no México, uma família que controla um clube de futebol no México, bem, meio berlusconianamente, assim, e é muito gostoso. Eu tenho um texto sobre, no meu blog particular, no Paideia, e eu acho muito legal, assim, uma série que, pra esfriar a cabeça e ver o quão nós não somos tão diferentes dos nossos irmãos, é muito interessante. Professor?
Não sei, na linha série, o que mais, eu não sou muito entendido, né? Mas o que eu mais gostei recentemente foi, tá também no streaming, no Netflix, As Quatro Estações de Havana, que é uma produção franco-cubana, a partir de quatro livros do Leonardo Padura, quatro romances policiais do Leonardo Padura, escritor cubano. E é muito bem feita, é muito bem feita a série, é uma representação de Havana fascinante, roteiros bem, bem construídos, então vale a pena ver, tá lá no Netflix, pelo menos eu vi através do Netflix. E como livro, o livro que acho que é o mais fascinante que hoje circula por aqui, os livros, é a trilogia de diários do Ricardo Piglia, escritor argentino. O primeiro foi publicado em 2000, o Ricardo Piglia morreu no começo desse ano. O primeiro volume foi publicado, chama-se Diários de Emilio Renzi, são publicados pela Editorial Anagrama de Barcelona. O primeiro saiu no final de 2015, o segundo saiu no final de 2016, o terceiro vai sair em setembro de 2017. São dos anos 40 até os anos 90, a trajetória intelectual e os diálogos intelectuais.
Minha dica, eu vou pegar, trata tanto de política quanto de futebol, foi a série da ESPN Brasil, dirigida pelo Lúcio de Castro, Futebol nos Tempos de Chumbo, que pega o caso do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, e um episódio no canal. E livro, eu acho que é um clássico aqui no departamento, imagino que vocês já tenham passado alguma vez por alguns capítulos, que é A História da América Latina, a coleção do organizada pelo Leslie Bethel. Daí realmente são vários tomos, né? Enorme.
Editado pela
EDUSP, mas ali sempre vai encontrar alguma coisa interessante. Então, sobre
todo mundo que eu particularmente estudo.
Do Estreito de Magalhães até o Rio Grande, tá bem coberto ali.
Para estudar a parte de colonização, que é a parte do que eu estou estudando com o professor Agoni, eu usei os dois capítulos do Williot. Então tem todo mundo que falou de América Latina, assim, acho que do. Da década de 90 e 2000 tá lá, né? De importante.
A minha dica cultural, eu acho que é a música que eu tô pensando em colocar no encerramento desse episódio, né? Eu faço o soundtrack também do episódio. Acho que eu vou encerrar com Latino América do Calle 13. Também por indicação, conheci pelo Matias e também conheci pelo Rodrigo, que é o nosso querido amigo que participa às vezes do episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença tanto do Matias quanto do professor Júlio, pelo espaço e tudo. E é isso, acho que foi um bate-papo muito bom.
Porque la uno de mi tierra es natural.